Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar a nossa ordem de trabalhos, que ainda tem alguns pontos para ser tratados. Ponto número 6, petição 409/12 da terceira da iniciativa do Sr. Henrique Daniel Clara Queilhas, Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Belmonte e Colmial da Torre, contra o encerramento da EB1 de Colmial da Torre. Vamos apreciar e votar o respectivo relatório e o seu parecer, apresentado pela Sra. Deputada Esther Vargas, do Grupo Parlamentar do PSD, que creio que o querá mesmo apresentar. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, este relatório tem a ver com a petição 409, que recolheu apenas 100 assinaturas, na qual os peticionários manifestam a sua discordância relativamente ao encerramento da escola básica da EB1 de Colmial da Torre, solicitando que a Assembleia intervenha no sentido de levar o Governo a inverter a sua posição. Argumenta que, basicamente, que esta escola, que sofreu um conjunto de melhoramentos por parte da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, tem todas as condições para que os alunos possam estar em segurança e num ambiente até familiar, que a mudança que se prevê com a transferência destes alunos para o centro educativo, que dista 7 km desta escola, vai levar a que os alunos passem menos tempo em casa, em contato com a família, que não tenham tanta possibilidade de assimilar as tradições e os costumes locais, e que esta situação possa levar a um corte de laços intergerações, que consideram bastante grave. Por outro lado, consideram que esta escola tem manifestado até ao momento, tem tido um bom relacionamento com a comunidade, com a participação mútua em determinados projetos, e que a manutenção da escola poderá levar a que famílias se fixem na freguesia, tendo em conta também que existe uma fábrica de confecções bastante significativa, que emprega bastantes pessoas e, portanto, a manutenção da escola poderá contribuir para que essas famílias se possam fixar. Tendo em conta que esta petição é subscrita apenas por 100 pessoas, não era obrigatória a sua audição perante a comissão, mas de acordo com o estabelecido aqui na comissão, foi realizada a audição dos peticionários, aberta aos diversos grupos parlamentares. Os peticionários nessa audição reiteraram todos os princípios que já tinham plasmado no texto da sua petição. De facto, houve um debate entre os peticionários e os representantes dos grupos presentes, centrado basicamente na questão das cartas educativas e da necessidade do facto de se verificar que as cartas educativas muitas vezes estão desajustadas face ao desenvolvimento demográfico que se tem vindo a verificar, e também se falou da necessidade de se ajustarem essas cartas educativas. Os peticionários colocaram como última hipótese que a escola do Colmial fique como sala de apoio. Em termos da comissão, foi solicitada informação à Câmara Municipal de Belmonte, bem como ao Ministério da Educação. O Sr. Presidente da Câmara de Belmonte remeteu à Comissão cópia do ofício que tinha enviado ao Sr. Secretário de Estado da Administração Escolar, no qual manifestam também, a Câmara manifesta a sua discordância relativamente ao encerramento desta escola, dizendo que, de facto, esta escola era, e que o Colmial da Torre era uma das localidades do município de Belmonte com maior pujança de desenvolvimento económico, social e cultural, e, portanto, o encerramento desta escola contribui também para o processo de desertificação local. Tendo em conta que esta petição não vai ser apreciada em plenário, entendi, enquanto relatora, tecer alguns comentários, embora, de facto, eles não sejam alvo de apreciação nem de votação aqui em sede de comissão, centrando essas minhas considerações na necessidade de se ter sempre o aluno como centro das decisões políticas e de se tentar, das decisões políticas em termos de educação, como é óbvio, e que se deve tentar sempre que o ensino ministrado aos alunos esteja pautado para um máximo de qualidade e potenciando, de facto, uma socialização e o conjunto de condições que possam contribuir para a sua formação adequada. Em termos de conclusões, portanto, como já não é obrigatória a sua apreciação em plenário, propõe-se que se remeta a cópia do presente relatório à Sra. Presidente da Assembleia da República seja também feito relativamente aos diversos grupos parlamentares e ao Sr. Ministro da Educação e Ciência.
Muito obrigado, Sra. Deputada Esther Vargas, e parabéns pelo seu relatório. Está agora à discussão. Não havendo discussão, vou pô-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as respectivas conclusões. Sra. Deputada, agradeço-lhe em nome da Comissão o trabalho que realizou e a apresentação que fez. Muito obrigado. Passamos ao ponto seguinte, petição 417/12 da iniciativa de Tony Leitão Duarte contra o encerramento da EB1 da Portela, Tentúgal e Montemor. Aqui neste caso é Montemor o Velho, apreciação da nota de admissibilidade, se não houver nenhuma intervenção, ela cabe depois o deputado relator ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei se será mesmo o Sr. Deputado Luís Fazenda ou se o Bloco de Esquerda indicará outro Sr. Deputado para ser relator desta petição. Sr. Deputado.
Sou eu que remédio, Sr. Presidente.
Muito bem, será o Sr. Deputado Luís Fazenda então o relator, que depois apreciaremos então posteriormente aqui o respectivo relatório. Ponto número 8, projeto de lei do grupo parlamentar do PCP, o 627/12, atualização extraordinária das bolsas de investigação, quarta alteração à lei 40/2004, 18 de agosto, estatuto do bolseiro de investigação. A apresentação do parecer será feita depois, até na sessão 16 de setembro de 2014, pela sua deputada, a autora do parecer, Elza Paz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Cabe ao Grupo Parlamentar do PCP fazer a apresentação do respectivo diploma. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP, com a apresentação deste projeto de lei, pretende a atualização extraordinária das bolsas de investigação, que não acontece desde 2002. O último momento em que foram atualizadas foi exatamente em 2002, e isso significa que tem existido um poder de compra real, para além de toda a desvalorização sociolaboral destes trabalhadores científicos, e portanto propomos que com bolsas com um valor acima dos 1.000 euros aconteça um aumento de 5%, bolsas com valor inferior a 1.000 euros que se registre um aumento de 10%. E por isso a proposta que apresentamos é esta, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão a colocar, só a apresentação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está feita a apresentação. Será feita depois a discussão, então, do parecer na próxima reunião. Também projeto de lei 629/12, também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, sobre a conclusão das obras em curso, reavaliação e concretização dos projetos aprovados e extinção da Parque Escolar EPE, que depois será feito também no dia 16 de setembro. O deputado autor do parecer será do Grupo Parlamentar do PST, não sei se já poderá dizer quem será.
Sr. Presidente, será o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado. O deputado Paulo Cavaleiro fará então depois o parecer, mas também dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP para fazer a apresentação da respectiva iniciativa. Tem a palavra o deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Com esta iniciativa, o PCP pretende dar resposta a uma situação que foi iniciada pelo anterior governo do Partido Socialista, com a decisão da criação da empresa Parque Escolar EPE, e que conheceu novos desenvolvimentos com a tomada de medidas deste governo relativamente à suspensão de um conjunto muito alargado de obras relativamente à renovação do Parque Escolar. O que nós propomos é que as obras que já tiveram início e foram suspensas possam ser concluídas, a reavaliação dos projetos que já foram foram aprovados, mas que não tiveram início, tendo em conta a necessidade da sua reavaliação financeira e também do ponto de vista técnico da análise dos materiais e dos projetos. E entendemos também que, relativamente à extinção da empresa Parque Escolar EPE, aditamos aqui esta proposta na linha daquilo que tem sido iniciativas únicas neste âmbito, com a recuperação do património destas escolas para o Estado. Entendemos que, à luz daquilo que o PCP tem acompanhado na sua análise e na sua iniciativa política relativamente à gestão pública do património do Parque Escolar e não da Parque Escolar, apresentamos esta proposta com este triplo objetivo: conclusão das obras em curso, reavaliação dos projetos e sua concretização, extinção da Parque Escolar e recuperação do património para o Ministério da Educação e Ciência.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Não sei se há também alguma questão a levantar nesta fase, não me parece, está feita também a apresentação. Ainda também mais um projeto de lei do Grupo Parlamentar Comunista Português, o 636/12, regime de apoio à frequência de estágios curriculares no âmbito do ensino secundário e do ensino profissional. O parecer será apresentado em 16 de setembro pelo deputado relator, Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Dou também a palavra ao Grupo Parlamentar Comunista Português para fazer a apresentação, Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Com este projeto de lei, o PCP pretende garantir a igualdade de oportunidades na frequência da escolaridade obrigatória. Com a generalização do ensino profissional, temos vindo a assistir a uma situação cada vez mais generalizada de desadequação dos apoios que são prestados aos estudantes no âmbito da frequência dos estágios curriculares. O projeto de lei do PCP vai no sentido de assegurar aos estudantes cuja formação integra um estágio curricular, apoios no âmbito da alimentação, do alojamento, do transporte e do material escolar. Este objetivo visa designadamente assegurar que nenhum estudante é prejudicado em função das suas condições socioeconómicas para a frequência dos estágios curriculares. Chamo apenas a atenção para que atualmente apenas é assegurado apoio aos estudantes que têm escalão no âmbito da ação social escolar. E, portanto, do ponto de vista da gratuitidade, apenas é assegurado apoio aos alunos com escalão A. O escalão B não acontece esta matéria e designadamente no que diz respeito à questão do alojamento, não está previsto este apoio. Portanto, a proposta do PCP vai neste sentido de assegurar a todos os estudantes, independentemente de serem detentores de apoio da ação social escolar ou não, a garantia destes apoios para a conclusão do estágio curricular no âmbito do ensino secundário e profissional.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Também não creio que haja agora nenhuma intervenção sobre esta matéria. Passamos ao ponto seguinte, o 11º, que é o relatório da Comissão do Parlamento Europeu, da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação do Regulamento CE número 723/2009 do Conselho, de 25 de junho de 2009, relativo ao quadro jurídico comunitário aplicável ao Consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação, ERIC, COME 2014-460, que será se calhar agora do nosso comissário, o comissário português. Uma apreciação preliminar sobre esta matéria, não sei se há alguma questão a levantar neste momento sobre isto. Sra. Deputada Zilda Aguins.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco fez a leitura deste documento e entendo que neste momento não faz sentido escrutinar este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se também não parece haver oposição de nenhum dos grupos parlamentares, portanto será assim mesmo. Passaremos e informaremos isso sobre essa matéria. Os pontos número 12 e 13, a pedido do grupo parlamentar do PSD e com consenso de todos os grupos parlamentares, incluindo pela senhora deputada Elsa Paes, do grupo parlamentar do PS, fica adiado para discussão na próxima reunião. Passamos então ao último ponto, tirando os outros assuntos da nossa agenda, que é a proposta de cartazes e de calendarização da edição 2014-2015 do programa Parlamento dos Jovens. Eu queria, antes de mais, saudar a Sra. Marlene Viegas por ter sido designada a nossa interlocutora sobre esta matéria do Parlamento dos Jovens. É uma iniciativa bastante apreciada, quer pelas escolas, quer pelo próprio Parlamento. Doutora, em nome da Comissão, agradecemos-lhe a colaboração que vai ter connosco e a nossa disponibilidade para colaborarmos consigo naquilo que é a organização desta grande empreitada que é o Parlamento dos Jovens. E desde já lhe agradeço o facto de nos ter enviado uma calendarização já muito pormenorizada sobre as iniciativas do Parlamento dos Jovens, quer no básico, quer no secundário, mas já foi distribuído aos grupos parlamentares esse calendário, já foi distribuído também uma proposta de cartaz que foi elaborado. Também apresento em nome da Comissão os nossos cumprimentos à Soutora, mas passava desde já a palavra à Soutora para, se quiser, nos fazer uma primeira abordagem, uma primeira iniciativa, para depois os grupos parlamentares poderem pronunciar, já depois de poder fazer essa apresentação. Soutora, tem a palavra.
Muito boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as amáveis palavras do Sr. Presidente e de me disponibilizar, naturalmente, para todos os senhores deputados, para toda a Comissão, para aquilo que da minha parte eu puder ser útil, não só acolhendo as propostas que julgarem pertinentes e úteis para o projeto Parlamento dos Jovens, como também para estar sempre ao dispor daquilo que necessitarem da parte do projeto. É um projeto que é muito, muito acarinhado pela Assembleia da República, por todos os seus funcionários e por todos os intervenientes mais diretos na logística do processo, e tenho conhecimento que também por parte da Comissão existe sempre um envolvimento muito, muito empenhado em tudo o que diz respeito a este projeto. Dito isto, os senhores deputados terão convosco possivelmente os cartazes que são proposta do designer da nossa divisão de edições relativamente à edição do ensino básico. O cartaz do ensino básico é este. Eu trouxe algumas cópias que também... Obrigada, Cristina. Portanto, aqui as explicações do nosso designer para a escolha desta proposta têm a ver com, no fundo, a alusão a um quadro em que com giz surge a escrita do aluno, que é depois o lado corretivo, interventivo do professor a fazer a correção, e, portanto, a temática a amarelo relativa ao insucesso escolar. A proposta do cartaz para o ensino secundário, em que a temática é ensino público e ensino privado, que desafios, tem a ver com uma leitura que é feita do próprio desafio em si, que é apresentado como a imagem do próprio cartaz, que é um desafio muito comum e que facilmente é reconhecido por todos, que são as palavras cruzadas, e portanto aquilo que consta como base é o ensino público e ensino privado, portanto isso que é o que é sustentado no cartaz, e que depois é preenchido a azul como se fosse uma caneta de alguém que está a tentar fazer o desafio e preencher, e portanto que escreve que desafios para o ensino público e para o ensino privado. Então, são estas as propostas que nos são apresentadas e que eu coloco naturalmente à consideração da Comissão de Educação e Ciência.
Muito obrigado. Muito obrigado, Doutora Marlene. Devolvo a palavra aos grupos parlamentares. PSD.
Sr. Presidente, o coordenador do Grupo de Trabalho, Pedro Pimpão.
Sim, senhora, Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que comece naturalmente por agradecer a presença da Doutora Marlene e desejar-lhe as melhores felicidades à frente da coordenação da equipa que a Assembleia da República disponibiliza para este programa, e tal como frisou na sua intervenção, este é um programa que esta Comissão acarinha com um significado muito especial. É um fator de união dos grupos parlamentares, porque permite-nos, por intermédio deste programa, tornar público aquilo que é o nosso trabalho de cada um dos senhores deputados, e permite também criar uma imagem positiva daquilo que é o papel que a Assembleia da República desempenha no panorama da nossa organização administrativa e política em Portugal. Naturalmente que tudo aquilo que pudesse ser feito para continuarmos a valorizar este programa, acho que é uma mais-valia, e portanto desejo-lhe a si e à sua equipa todas as melhores felicidades no desempenho destas funções, e temos um grupo de trabalho onde todos os grupos parlamentares têm sido exemplares no apoio também ao sucesso deste programa. A Comissão também, por parte do Sr. Presidente e por parte dos vários grupos parlamentares, têm se empenhado ao máximo para o sucesso deste programa, e o que é certo é que desde a sua génese há 2 décadas atrás tem evoluído crescido, tem amadurecido com as suas propostas dos próprios intervenientes no programa, e eu acho que temos em condições, de acordo até já com aquilo que foi discutido em sede de grupo de trabalho, de protocolar, por exemplo, aquilo que é o envolvimento dos nossos parceiros com este programa e outras perspectivas de valorizar ainda mais aquilo que é feito ao nível do Parlamento dos Jovens. E, portanto, ficava por aqui, desejando-lhe a melhor sorte e disponibilizando, em termos pessoais, e creio dos vários grupos parlamentares e do nosso em particular, no desempenho das suas funções. E dizendo relativamente aos cartazes, se alguns dos senhores deputados, alguns grupos parlamentares, acharem que alguns dos cartazes não serão ou não terão uma imagem positiva ou a imagem que gostariam que fosse transmitida, naturalmente creio que o designer que dá o apoio a este tipo de cartazes estará disponível para apresentar algumas outras propostas, sendo certo que tem que ser no curto prazo para que possamos ter a imagem o mais rapidamente também já exteriorizada no sentido de publicitar o programa.
Muito obrigado, deputado Pedro Pimpão. Sr. deputado Carlos Anos, do Grupo Parlamentar do PS, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero também cumprimentar a doutora Marlene Viegas e desejar-lhe também um bom trabalho nesta equipa e pode contar com a nossa colaboração. Já foram feitas uma série de considerações que eu não vale a pena estar aqui a repetir em relação aos cartazes. Só temos uma proposta para cada um deles. Em relação ao do ensino secundário, a minha única dúvida que aqui reside é se, no facto, quando isto vier a ser ampliado, se o que está aqui escrito à caneta, se de facto se torna visível ou não. É a minha dúvida, não sei, mas pronto, o gráfico depois poderá, enfim, ver se isto resulta ou não. Quanto ao outro, é pena não termos mais hipóteses de escolha, porque eu penso que isto é um bocado redutor, o insucesso escolar vai para além do que aqui está e não sei se esta é a melhor forma de apresentar, de facto, um cartaz que nos coloca aqui estas questões relacionadas com o insucesso escolar. Mas é que a minha proposta era no sentido de que o gráfico nos pudesse apresentar mais uma ou duas propostas para além desta que aqui veio, para numa próxima reunião nós podermos talvez termos uma outra hipótese de análise. Portanto, eram estas as considerações que eu faria em relação aos cartazes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Anos. Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria também, naturalmente, em nome da bancada do CDS, cumprimentar a doutora Marlene Viegas nestas novas funções e já aqui ouviu e há de sabê-lo, de facto, este grupo de trabalho funciona com, às vezes, reuniões muito trabalhosas, mas que eu acho que o próprio programa fala por si, levam a bons resultados. Eu não tenho nada a apontar em relação ao cartaz do secundário. No cartaz do ensino básico, eu julgo, e compreendo o que disse o deputado Carlos Anos, devo dizer que eu não tenho nada a apontar em relação ao conceito, acho que ele funciona, apesar do deputado Carlos Anos ter razão em rigor, quando se fala em sucesso escolar não se fala só em erros, mas eu acho que isso funciona na mesma. Eu acho que em relação à execução gráfica, não sendo eu gráfico, mas uma coisa que me deu logo a impressão foi que não resulta muito bem, porque a primeira coisa que eu fiz foi ler isto seguido, e então o erro da cedilha e dos dois S percebe-se perfeitamente porque está justaposto. Ao ler este, e apesar de evidentemente estar ali errado, aquele O resultou, pelo menos a mim, a lê-lo seguido na frase. E eu não sei se passaria a correção para o início, se fazia aqui um risco vertical, como às vezes acontecia quando era mesmo corrigido nos cadernos, ou se isto tem outra forma, solução gráfica. E eu transmitiria isto a quem executou isso, do ponto de vista de que eu acho que a ideia e o conceito funciona. Eu acho que se isso fosse alterado, porventura, funcionaria ainda melhor. Se outras alternativas houver, como foi pedido pelo Partido Socialista, aí podemos depois ver umas contra as outras sem qualquer problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Michel Zoifer, do Grupo Parlamentar do CDS. Senhora deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Partido Comunista Português, cumprimentar a doutora Marlene Viegas e a equipa, de agradecer e valorizar também as propostas que foram propostas para o seu plionasmo à Comissão para se pronunciar sobre a questão do básico. A nossa primeira proposta ia no sentido do tema amarelo passar para cima e ter mais destaque. Porque era a primeira coisa que se lia e de facto era o tema. Mas depois também, quando ouvimos agora a intervenção do deputado Carlos Anos, também nos alerta para esta questão nós não estarmos apenas o sucesso escolar não se limita e há até problemas que temos acompanhado do ponto de vista da dislexia que se podem cruzar com questões que aqui estão e isso tem outro acompanhamento e portanto eu acho que poderia ser de ponderar numa utilização desse registro, nem que fosse outra solução. Sobre a questão do secundário, se calhar, porque no cartaz do secundário o que salta mais à vista é que desafios porque tem outro tipo de letra. Nem que fosse utilizando outra cor, mas o ensino público e privado não fosse o preto, já saltava mais. Já se confundia menos com o quadriculado e teria também por isso mais visibilidade. Portanto, eram essas sobretudo as propostas que teríamos a colocar. Obrigada.
Muito obrigado, senhoras e senhores, senhores deputados. O senhor deputado Luís Fazenda, tem toda a razão. O senhor deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, é muito breve. Eu queria também cumprimentar, desejar melhor êxito neste trabalho da doutora Marlene Viegas e dizer que da parte do Bloco de Esquerda terá toda a colaboração necessária. Quanto ao cartaz do básico, eu acho que vou um bocado na onda geral. Acho que não funcionam, muito menos nestas ideias, cartazes para negativa. Portanto, talvez uma outra ideia seja mais simpática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, e com a desculpa que lhe, não lhe queria todo tirar a palavra, antes, pelo contrário. Desculpe. Mas dizendo então agora, em termos de resumo, a senhora doutora Marlene Viegas, no sentido de nos poder, então, o GRAF poder apresentar uma outra proposta no que diz respeito ao básico, parece que é assim relativamente consensual. Relativamente ao secundário, também, como houve aqui alguns desafios, se pudesse haver também alguma coisa que sugerisse, eventualmente não alterando muito a matriz, mas que pudesse ver a questão, quer dita pelo Sr. Deputado Carlos Enes, se resulta ou não, depois de ampliada esta leitura, quer dito pelo Sr. Deputado Rita Rato, que o tipo de letra poderá não ser o mais adequado com a cor que aqui está, pelo menos termos aqui mais algumas oportunidades de escolha, dar essa nota e, portanto, se possível, e isto pedia-lhe, doutora, era que na próxima reunião, ou seja, na próxima semana, pudéssemos ter aqui uma proposta para depois podermos colocar isto não só em termos de tipografia, mas também em termos informáticos para divulgarmos nas redes sociais, no site do Parlamento, nos enviar às escolas para poderem trabalhar, porque as escolas começam logo no início do ano a trabalhar esta matéria e, portanto, o desafio também é para todos nós grande. Não sei se a doutora quer acrescentar alguma coisa, se... Não. Muito bem, doutora, da parte dos seus deputados já vê o que terá toda a colaboração desta comissão e de certeza de muitos outros deputados que não são da comissão que quererão estar, sobretudo nas sessões das escolas, junto das escolas e até motivando muitas das escolas a estar, que é um processo que tem vindo em crescendo desde que se iniciou. Muito obrigado, doutora. Outros assuntos, eu de momento não tenho mais nenhum, não sei se algum dos seus deputados tem alguma questão, então a próxima reunião no dia 16 de setembro, se estiverem de acordo. Muito obrigado.